Bem-vindos a mais um Hub BambuCast. E esse é o segundo episódio do programa, do podcast que está trazendo informação para alavancar a cadeia de produção do Brasil de bambu. Tá? Hoje eu vou entrevistar agora uma pessoa que eu acho incrível. Eu gosto de chamar ele de professor, ele não gosta de ser chamado de professor, mas eu acho que o volume de conhecimento que ele tem é o volume de conhecimento de alguém que tem muita coisa para transferir para a gente que está aprendendo. Com vocês, Hans Klein. Bambusque, Santa Catarina. Tudo bem, Hans?
Oi, tudo bem? E
Enorme.
você?
Tô comigo tudo ótimo. Grande prazer estar falando contigo. Grande prazer ter permitido dedicar esse tempinho, né? Teu importante aí para poder contar um pouco para a gente a respeito da tua vida, do teu conhecimento. Dividir com a gente um pouco de conhecimento para a gente aprender um pouco mais a respeito da cadeia produtiva de bambu do Brasil, né? E é obviamente todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é o Hans Klein. Mas a pergunta que fica é: quem é o Hans Klein pelo Hans Klein? Né? Acho que isso é muito importante. Então, conta um pouco pra gente qual o teu background, né? Qual o teu histórico profissional, da onde você veio e qual foi o ponto onde você falou: opa, esse negócio de bambu é bacana. Vou começar a olhar para ele e quero entrar nesse mercado. Conta um pouco para a gente, Hans, por favor.
Ok, é uma satisfação poder falar sobre isso. É um assunto que me motiva 24 horas por dia. E, na verdade, eu comecei a me interessar por bambu apenas depois de aposentado, né? Eu sou químico, me formei em Porto Alegre, na Universidade Federal. Trabalhei durante 3 décadas em diversas fábricas de celulose e papel no Brasil. E na semana em que eu parei de trabalhar, que foi no ano de 2003, eu conheci uma pessoa incrível, Luiz Fernando Chardon, que por uma coincidência veio solicitar à minha esposa que fizesse uma tradução do inglês sobre o assunto, era bambu. E então conheci essa pessoa e ele tinha uma necessidade assim muito grande de encontrar alguém que tivesse tempo para ouvir o que ele tinha para dizer, né? E ficamos 3 dias conversando sobre o assunto bambu, que ele tinha lido muita coisa que tinha sido escrita e publicada no Brasil. Ele, infelizmente, ele não lia em inglês, mas tudo que já foi escrito em português ele já tinha lido até então. E ele era um entusiasta, achando assim que o bambu era o negócio do século, né?
Isso já em 2003, né?
Em 2003. E baseado nisso, eu percebi o que mais me chamou a atenção é que havia aí um campo enorme a ser desbravado, né? O Brasil estava recém engatinhando nessa área do bambu e tinha exemplos já no exterior, principalmente a China e a Índia, que já desenvolveram bambu bem mais. Mas o Brasil é um país com dimensões enormes, e na área de agricultura é com certeza o país que tem maior disponibilidade de terras para cultivo, ainda possíveis de ampliar, né? E então, na verdade, o Brasil, se quiser ou se tomar essa decisão política, ele pode se tornar um gigante na produção de bambu mundial, possivelmente ultrapassando a China, se quiser, né? Essa é uma questão de decisão política do país.
Compartilhamos da mesma ideia.
Sim. E, na verdade, só existem hoje mais duas regiões no mundo que têm terras ainda a serem desbravadas, que é o continente africano e a América do Sul, né? Que ainda tem bastante área. E então, não é à toa que os chineses estão interessados tanto na África como na América do Sul, para expandir a parte do cultivo do bambu, né? Eu posso falar mais sobre isso logo em seguida.
Tá. E desde bom, pelo que você falou, você como químico, você se especializou na parte de fibras, celulose e tudo mais, né? Vamos tentar fazer um depar aqui, né? Você passou a vida sempre olhando muito provavelmente para pinos e eucalipto, né?
Exato.
Tá. E aí, de repente, surge o bambu na tua vida, você já estava aposentado e fica aquela coisa, com todo aquele teu conhecimento, com todo o teu conhecimento técnico, né, acadêmico e prático, que se transforma em conhecimento, em sabedoria aplicada efetivamente, provavelmente você deve ter pensado, pô, eu estou olhando para uma fibra que tem uma capacidade de uso em celulose, produção de papel e outros elementos correlatos sensacional, certo?
Sim, meu primeiro interesse, obviamente, era ligado à celulose e papel, porque se você olhar hoje, até hoje, o uso industrial mais importante de bambu no Brasil ainda é para celulose e papel, né?
Tá.
E dentro do setor de celulose e papel no Brasil, já naquela época, o bambu era a terceira fibra mais usada, né? Embora fosse o uso fosse menos de 3% do total, mas o eucalipto ocupa 75%, o pinus mais ou menos 20%, e 5% são outras fibras, né? E dessas outras fibras, o bambu era o de maior destaque até hoje, né?
Tá.
Então, por isso, eu já tinha alguma noção muito superficial dentro do setor de celulose e papel sobre a existência ou a possibilidade de usar o bambu como fibra para celulose e papel, né? Inclusive, um concorrente nosso, porque eu trabalhava, por último, trabalhei na indústria Klabin,
Tá.
que é uma das grandes produtoras entre outras coisas, de sacos de cimento, por exemplo, né? Que é a embalagem mais exigente em termos de resistência.
Tá. Por quê?
E
Desculpa te cortar em alguns pontos, que eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente.
porque um saco de cimento ele precisa ser dimensionado para não rasgar, mesmo caindo com todo aquele peso, caindo no chão, ele não deve rasgar, né?
Tá.
Então é uma embalagem muito resistente, talvez é um dos papéis mais resistentes em uso no comércio, né?
E tem a questão da
E
temperatura também, né? O cimento, quando é depositado no saco, ele chega quente, então tem que resistir tanto à tração e temperatura, né?
Tem a outra característica que talvez até mais importante é que o saco, quando ele é enchido com cimento, o processo é tão rápido que o ar que está dentro do saco ele precisa sair pelos poros, né?
Tá.
Para dar lugar para o cimento. E então a porosidade do papel é uma das características fundamentais, quer dizer, a resistência ao rasgo e a porosidade.
Ou seja, a gente tem três coisas efetivamente importantes, né, nesse papel. Você tem a temperatura, resistência ao rasgo e ele ainda tem que ter uma certa permeabilidade, né? Ele tem que ter um respiro, né?
E a fibra de bambu, por ela ser mais delgada do que a fibra de pinus, ela dá uma porosidade ideal, né?
Tá, desculpa,
Tanto que
deixa eu só te fazer uma pergunta para quem não é técnico, tá? Quando você fala que a fibra do bambu precisa, ela é mais delgada, o que seria esse delgada? Faz uma comparação para a gente.
Uma fibra, para você ter uma ideia, uma fibra tem comprimento aí de 2 ou 3 milímetros, né?
Tá?
E ela, olhada ao microscópio, ela é como se fosse uma mangueira oca, né? E o comprimento, em geral, é 100 vezes maior do que a largura da fibra, né?
Tá.
E Então, só que no caso do pinus, por exemplo, a fibra é bem mais larga para um mesmo comprimento, né? A fibra é mais larga do que uma fibra de bambu, né?
Tá.
E isso permite que a porosidade seja maior. Então, você sem perder resistência, você permite uma porosidade maior, né?
Então deixa eu só fazer um resumo aqui para ver se eu entendi direito. É, a
Sim.
fibra do pinus, ela é mais, a fibra do bambu é um pouquinho mais fina. Então quando você junta essas fibras, você dá um pouco mais de espaço entre elas que permite justamente essa
A
movimentação
saída
de
do
ar.
ar.
Perfeito,
Isso,
perfeito.
exatamente.
Tá bom.
E então a gente era concorrente do grupo João Santos, que tinha uma fábrica de papel lá, até hoje tem essa fábrica no Nordeste, e fazia um excelente saco de cimento à base de fibra de bambu. E a gente invejava o fato de eles terem acesso a essa fibra e que não é usada no resto do país, né?
Tá.
E eu tentei por mais ou menos uns 10 anos da minha vida convencer as fábricas de celulose aqui do Sul, do Sudeste, a também plantar bambu para fazer papel. E, infelizmente, até hoje, isso ninguém se animou a fazer esse investimento em pesquisa ou em tanto a parte agronômica como a parte de industrial, né?
Entendi.
É um setor muito conservador, muito tradicional, então é difícil de mudar assim
Com certeza, com
de
certeza.
uma fibra para outra, né?
Com certeza. E deixa eu só fazer uma, que
Sim.
impreterivelmente quando eu estou conversando com alguém, a primeira coisa que eu penso é sempre mercado, né? Eu sempre digo que eu não sou
Sim.
bambuzeiro, eu venho do mercado, então eu preciso pensar em mercado. Você acabou de falar que a gente está falando de uma fibra de bambu que produz um papel, por exemplo, para cimento, que se esse papel tem essa aplicação para o cimento, ele vai dar inúmeras outras aplicações também, né? Tão boas quanto. Talvez
Com certeza.
ele não dê uma aplicação tão boa para papéis finos, né? Papéis com extremamente brancos e tudo mais, mas com certeza a gente vai ter uma série de benefícios, né? Talvez até em termos, e essa é aí onde que eu vou entrar na pergunta, tá? Que é o famoso custo-benefício, né? A pergunta, eu sei que é uma questão que aqui você vai dar uma opinião, né? Mas por que que você acha que não houve essa transposição? Por que que você acha que hoje, por exemplo, essa fábrica de papel do Grupo João Santos está meio parada, né?
Sim.
Por que que você acha que não teve mais adeptos disso? Por que que você acha que a gente não conseguiu desdobrar isso no mercado? Que não tiveram outros players, outros participantes pegando essa tecnologia e tentando concorrer? Porque eu imagino que na questão de cultivo é muito mais barato tanto o processo de plantio, quanto de manejo, quanto de colheita e inclusive de velocidade, você usar o bambu do que você usar o pinus e o eucalipto, né?
Sim, alguns fatores aqui que podem explicar isso, né? Primeiro que, pelo fato de o bambu ser uma gramínea e não uma árvore, né, a composição química é um pouco diferente. O bambu, por exemplo, tem um teor de cinzas, um teor de sílica bem mais elevado do que as madeiras de árvores, né? Isso no processo de fabricação de celulose papel é uma desvantagem, né? Porque essa sílica vai atrapalhar dentro do processo, vai entupir tubulações, enfim, tem uma série de inconvenientes dentro do processo, né? Um outro ponto importante é que o bambu tem em sua constituição o amido, né? Que as árvores não têm isso, né? E o amido, ele diminui, de certa forma, o rendimento em celulose no final, né? Quer dizer, porque no processo ele vai ser dissolvido e não contribui para a produção de fibra, né?
Não gera massa, né? Ele dissolve e não gera
Isso,
massa.
isso, isso. Então, isso na parte, digamos, técnica, tá?
Tá.
Existe um outro fator importante que é a parte de produtividade agrícola, né? As experiências até hoje feitas no Brasil se restringem à região Nordeste, né?
Tá.
Porque na região Nordeste, devido ao clima extremamente seco durante 6 meses do ano, poucas árvores tradicionais, o pino já nem se fala, mas mesmo o eucalipto não era possível cultivar nessas condições.
Tá.
Hoje em dia até já existem algumas espécies, uns clones de eucalipto que conseguem resistir a esse clima, mas naquela época não tinha isso, né? Então, para o Nordeste, o bambu era indicado porque ele conseguia sobreviver naquele clima lá.
Tá.
Então, muita gente aqui do Sul ou do Sudeste, que lida no setor de celulose de papel, fala assim: ah, mas por que que eu vou me importar com a fibra que é boa lá para o Nordeste, mas o nosso clima aqui é outro, né? Só
Entendi.
que, e eles olham, por exemplo, a produtividade toneladas por hectare ano, né? No caso do Nordeste, o bambu rende em torno de 25 toneladas por hectare ano, né?
Tá.
Que é baixo, tá? Quer dizer, o eucalipto aqui no sul e no sudeste rende até 40 toneladas por hectare ano, né?
Quase o dobro,
E
né? Mais ou menos.
o pinus chega aí a 35, né? Então eles olham simplesmente esses números e digo: ah, mas por que que eu vou me interessar por uma fibra que só me dá 25 toneladas por hectare ano? Só que
É,
estão
mas aí
esquecendo.
o processo
Sim.
produtivo é outro, né? Porque
Não,
no
não, não, mas não, mas estão esquecendo que essa mesma planta, plantada no clima do sul ou do sudeste, vai render muito mais. Entende? Quer
Ah,
dizer, esse é o
entendi.
rendimento que se tem hoje com um bambu lá no Nordeste, né? Que é um clima bastante
Severo.
desfavorável, né? Então, todos esses fatores somados significam que tudo é considerado empecilho, tudo é difícil, tudo é complicado, e a pessoa já desiste antes de tentar, sabe?
Então, deixa eu só fazer uma. Olha que interessante, né? O ponto que você está trazendo para a gente. E uma coisa que eu acho muito legal, e eu vou fazer uma ponte com a entrevista que a gente fez com o Paulo Bustamante no começo da semana, né? É, você está colocando um ponto aqui que, assim, foi a mesma coisa que o Paulo falou lá, né? Pô, vamos procurar várias soluções e não seremos extremistas a ponto de acreditar em uma só ou na outra, né? Vamos levantar toda a cadeia de informação para saber e ponderar a efetiva. É aquela coisa, né? Comparar alho com alho, bugalho com bugalho. Né?
Sim.
Então, você vê que, assim, isso não acontece só no mundo do artesanato, né? Você está falando de uma das grandes cadeias produtivas do Brasil, que é a cadeia produtiva de celulose, e você está falando que, assim, a mesma mentalidade que, de repente, a gente tem no mundo do artesanato, né? Da pessoa não testar, não se predispor ao erro, não ir atrás de outras informações e tudo mais, ela também está acontecendo na cadeia, produtiva da celulose. Ou seja, é uma condição humana, né, de apostar no puro e simplesmente naquilo que é conhecido. E é óbvio que eu não vou aqui tratar
Não,
do.
tem mais dois fatores importantes que tem a ver mais com a parte econômica, né?
Tá?
Que é o seguinte: primeiro que o planejamento de uma fábrica de celulose de papel, ela sempre é a longo prazo, porque o pinus, por exemplo, leva 15 anos para você poder cortar uma árvore. Então,
Tá.
você tem que planejar no mínimo 15 anos de antecedência, né? Se você não plantou, 15 anos depois você vai ter um problema porque vai faltar madeira, né? Então, esse é um ponto. O outro é que as fábricas de celulose de papel hoje, para serem rentáveis, elas precisam ser gigantescas, né? Elas precisam produzir pelo menos 1 milhão de toneladas por ano, para serem rentáveis, né?
Algo perto de 100 mil toneladas mês, né?
E fazer mistura de fibras, não existe essa tradição no Brasil, né? Em outros países até que existe, mas o Brasil não tem essa experiência. Então, ou o cara trabalha com pinos ou trabalha com eucaliptos, né? E se pensar em celulose de bambu, o cara pensa assim: bom, eu vou ter que me programar para um outro tipo de fibra, sabe? É um pulo bastante radical, né? Porque
Tá, ele muda o
eu não.
processo, a tecnologia de produção dele tem que ser adaptada, né?
Isso. E sim, mas o problema é que eu não posso, por exemplo, usar. Eu vou usar 50% de eucalipto e misturar com 50% de fibra de bambu, entende?
Tá.
E mudar esse percentual ao longo do tempo, até chegar em 100% de fibra de bambu, né? Isso não é viável dentro do processo, infelizmente, né?
Tá, mas deixa eu te
Isso
fazer,
é.
deixa eu só te fazer uma pergunta
Sim.
dentro desse sentido. Você falou para mim que assim, uma fábrica de bambu, ela precisa se planejar 15, é uma fábrica de bambu, desculpa. Uma fábrica de celulose precisa se planejar 15 anos anteriormente para fazer a sua instalação e para começar a rodar, porque ela precisa que o insumo, a matéria-prima, chegue no ponto de corte para ela começar a trabalhar, certo? Depois dessa primeira rodada, ele tem que considerar que anualmente, depois desses 15 anos, ele tem que continuar tendo acesso ao insumo, né? Então,
Certo.
não são só esses 15 anos de planejamento. Na verdade, o cara tem que
Exatamente.
pensar que o start da colheita dele começa depois de 15 anos, mas tem que ser perene. Legal.
Exatamente.
Eu quero fazer uma conta, não sou nenhum gênio da matemática, muito pelo
Sim.
contrário, mas só para fazer uma conta. Então, a gente sabe que, se eu não me engano, me corrija por favor se eu estiver errado, tá? Mas se eu não me engano, para corte de celulose, o bambu daria para a gente aí um período de colheita de mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, é isso?
Sim. Sim, o grupo Monsanto está usando uma técnica de fazer corte raso a cada 2 anos, né?
Tá. Aí a conta que me vem na cabeça, a primeira coisa que eu penso, na verdade, é o seguinte: se eu vou investir numa fábrica de celulose, né? Em primeiro lugar, eu vou ter que ter espaço para plantar, eu não tenho como fugir disso. É óbvio que eu posso considerar uma massa de matéria-prima já pré-existente no mercado. E isso precisa ser considerado a partir do momento que você está falando de uma produção de 100 mil toneladas mês. Mas vamos imaginar que eu estou começando a planejar essa fábrica. Eu tenho acesso ao local de produção, né? Eu não vou trabalhar com garimpo, eu tenho uma grande área para poder cultivar o bambu. Na minha cabeça, se eu estou numa determinada região do Brasil, que eu consigo uma aproximação de produtividade do bambu em relação ao eucalipto ou ao pinus, né, que está dentro dessa faixa que você falou de 25 a 40 toneladas, uma já que o bambu me dê 30 toneladas. Tá? Quase os 40 e perto dos 35, ele está abaixo ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso esperar 15 anos, né? Eu poderia, tipo, startar a minha produção. Eu tenho um tempo de maturidade, uma curva para começar a produzir, né? Uma curva de maturidade de início de geração de receita, que ela não vai começar daqui 15 anos, mas sim ela vai começar daqui 4. E aí a pergunta que eu faço é: você conhece algum estudo que chegou a considerar essa diferença de antecipação de processo produtivo? O cara fala, pô, se eu tenho um exemplo, eu tenho 1 milhão de metros quadrados para plantar, eu vou plantar eucalipto aí, né? Eu já vou plantar, eu tenho mesmo, eu sei que eucalipto, a muda do eucalipto é muito mais barata, ela é mais acessível, a gente está falando de mudas in vitro, né, que tem uma quantidade absurda, isso já virou um mercado. Mas vamos imaginar que essa parte do bambu eu consigo o acesso do bambu in vitro, né? Mas sabe se existe algum estudo que chegou a ponderar o tempo de geração de receita que o bambu pode antecipar, na verdade, na produção de celulose e do eucalipto ou não? Isso acho. Você não sabe se isso já foi feito.
Sim. Veja, no mundo inteiro existem muitas fábricas de celulose de bambu, né?
Tá.
Na China e na Índia, principalmente na Índia, a principal matéria-prima para fazer papel é o bambu, né? Então, não faltam conhecimentos técnicos a respeito do processo e nem a parte econômica também não faltam dados, entende? Não é esse o caso, né?
Tá.
E para encurtar a história, eu posso te dizer que eu fui contratado pela Fibria, né, que hoje é a maior produtora de celulose no Brasil, né? Eles me contrataram para eu passar uma tarde inteira dando uma aula para ele sobre bambu, né?
Isso faz muito tempo ou foi recente?
Inclusive com videoconferência, envolveu vários centros de produção da fibra. Eu acho que eles foram muito profissionais e levaram o assunto bastante a sério, né?
Tá. Só uma pergunta,
Depois,
isso faz tempo, Hans, ou não?
sim, isso eu não lembro bem, mas tem uns 3 ou 4 anos agora.
Tá.
E depois disso, eu soube que inclusive enviaram um técnico para a Índia, né, para estudar mais a fundo o assunto. E pelo que eu sei, o assunto morreu, porque nunca mais ouvi falar disso aí, né?
Entendi.
Então, não é por falta de acesso, por falta de conhecimento. Eu escrevi vários artigos técnicos em revistas do setor de celulose papel, falando de bambu, mas existem N outras publicações brasileiras sobre celulose de bambu, tá?
Tá.
Então, não sou eu sozinho que estou fantasiando alguma coisa aqui, tem muita gente que já estudou esse assunto, né? Mas o setor, como eu digo, é muito conservador, é difícil de mudar assim de uma hora para outra, sabe?
Entendi. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que já deu para o pessoal entender qual que é o grande conhecimento técnico, né, de vida, do que o Hans fez na vida, qual a grande especialidade do Hans. E aí chegamos em 2003, você conversou com a pessoa, você se encantou, você falou, pô, vou começar a pesquisar a respeito de bambu. Legal. Como é que surge Bambusque?
Sim. Então, isso foi 2003. Aí, um ano depois, em 2004, eu tomei conhecimento de um curso que seria dado aqui em Florianópolis, um curso de final de semana, sobre bambu. E estava previsto, então, a vinda do professor Marco Pereira, de Bauru, da Unesp, que daria esse curso. Eu me inscrevi junto com a minha filha, que é arquiteta, e uma outra pessoa amiga nossa, também arquiteta. Nós três, então, fomos participar do curso. E o curso tinha 15 pessoas participando, né, como ouvintes. E o curso foi muito motivador. O Pereira trouxe um filminho que ele fez na China, onde ele ficou 2 meses em treinamento, e falou ele fez tese de mestrado e doutorado em cima do assunto do bambu. Então ele tinha muita informação para passar para nós, e todo mundo ficou empolgado, né? Só que no final do curso, eu senti que estava ali uma oportunidade, e eu pedi pro Pereira, eu digo, olha, me dá 10 minutos, eu quero conversar com essa turma aí, né? E o que eu falei foi assim, eu disse, olha, todo mundo adorou esse curso aqui, só que agora cada um vai para sua casa e fica por isso mesmo, né? Daqui a 2 meses a gente já nem lembra mais que participou desse curso.
Sim.
Por que que a gente não forma um grupo de estudo do bambu aqui em Florianópolis, né?
Legal, bem legal.
E a turma, nós tivemos sorte porque a escola, uma escola particular que onde foi dado esse curso, né? Nós conseguimos com a diretoria lá que eles nos cedessem uma sala de aula uma vez por mês para a gente se reunir. E de resto, nós criamos um grupo na internet que permitia, vamos dizer, ao longo do mês, a gente trocar mensagens, né? Naquela época ainda não tinha WhatsApp, então o negócio era e-mail, né?
Era
E
aqueles e-mails
funcionou muito.
gigantes, né?
E tivemos sorte porque dentro do grupo havia uma pessoa da Universidade Federal que era responsável por um sistema chamado AgroRede. E
Tá.
eles tinham vários grupos de discussão na internet. Era o grupo do tomate, do chuchu, da pitanga, enfim, tinha vários tipos de grupos. E ele disse: olha, posso criar mais um grupo do bambu aí, né? Dessa forma, nós conseguimos durante 2 anos acesso à troca de e-mails sem custo, né? Foi coisa da
Legal.
universidade, né? Para nós isso foi um excelente início, porque a gente, claro que no início você não tem verba de nada, né?
Com
Então,
certeza.
e já no ano seguinte, nós, depois de fazer reuniões mensais todos os meses, nós conseguimos que o grupo decidisse, então, fundar a associação formal, né? E aí criamos uma ONG com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva no estado de Santa Catarina, né?
Tá. Isso com as
E
mesmas 15 pessoas ou já tinha crescido esse grupo?
não, claro que tinha crescido. A essas alturas já tinha mais de 100 pessoas, né?
Que legal.
Então, desde 2005, nós temos essa entidade oficialmente registrada, com estatuto, com CNPJ, diretoria eleita a cada 3 anos, né? E claro que tivemos altos e baixos nesse período, mas o importante é que se criou um grupo de pessoas que começaram a criar confiança um no outro, né? De
Esse é o mais
tanto a gente
importante, né? Isso é o mais importante.
de tanto a gente interagir e trocar ideias e todos tinham o mesmo entusiasmo, né? E claro que o grupo foi mudando ao longo do tempo, gente importante saiu do grupo, novos entraram, né? Mas o grupo sempre manteve esse espírito de idealismo, dá para dizer, né? Porque se comparar com outras associações, o normal é você ter um setor produtivo e esses produtores se unirem e formar uma associação, uma cooperativa ou tal,
E
né?
não o contrário, né?
E
Você
nós fizemos o
regimentar
contrário,
isso.
exatamente. Quer dizer, nós criamos uma coisa a partir do zero, sem ter ninguém produzindo nada, né? Então, foi uma coisa de Quixote mesmo, né?
Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu sinceramente não sei. A Bambusque é a primeira associação de bambu brasileira, não é? A primeira,
Sim,
legalmente, estou falando com
legalmente
registro.
constituída, sim.
Tá, entendi. Entendi. Tá. Isso é uma informação que eu já tinha ouvido, mas eu não sabia o quanto disso
Sim.
era verídico. Tá. Então vamos entrar agora um pouco nesse universo da associação, porque eu acho que são os dois grandes assuntos para a gente conversar aqui hoje nessa entrevista é justamente primeiro mostrar o teu background, né? Primeiro mostrar o teu expertise. E essa iniciativa, sendo a primeira associação legal, com constituição, votação para eleger seus líderes, né, seus dirigentes e tudo mais,
Sim. Sim.
e os problemas que a Bambusca enfrentou ao longo desse caminho, a gente sabe, isso é uma coisa que eu gosto muito de relembrar as pessoas, eu acredito que a gente ainda não pode falar de uma cadeia produtiva do bambu no Brasil, porque eu acho que ela ainda é muito capilarizada, né? Existem núcleos ainda de ação nos estados, nas cidades, mas eu ainda acho que existe uma pouca conversão de conhecimento entre um grupo e outro. Eu acho que existe um volume relativamente alto de pesquisa, talvez não tanto quanto a
Sim.
gente precisaria, né? Mas eu acho que ainda essas pesquisas, elas ainda estão muito no ambiente da academia, né? Elas não, não tá lá, tá disponível. Só que a gente também não tem muito, né, o hábito de ir atrás, correr atrás e pesquisar. Isso acho que é um pouco de característica do brasileiro também, né?
Bom,
De alguns brasileiros, na maioria, pelo menos.
sim.
Então, dentro
Eu
de.
queria aproveitar
Ah.
de fazer uma homenagem aqui a uma pessoa
Por favor.
que na década, até antes de nós começarmos a Bambusca aqui, né, ele criou, porque eu acho uma grande virada foi a vinda da internet para a vida das pessoas, né?
Com certeza.
E no caso do bambu, isso aí foi fundamental, porque a gente começou a tomar conhecimento, de que era feito na Índia e na China, na área de bambu, né? E o grande divulgador de tudo isso foi o Rafael Vasconcelos, não sei se você já ouviu falar dele.
O nome não me é estranho.
Então, ele criou um site chamado Bambu Brasileiro e um grupo de discussão, que eu não sei exatamente quantas pessoas faziam parte, mas eu sei que eram em torno de 1.500 pessoas que participavam desse grupo de discussão, tudo por e-mail, né?
Tá.
E durante uma década ele foi talvez o maior influenciador no Brasil e divulgador sobre tudo que se refere a bambu, né? Quer dizer, todos os aspectos da cadeia, desde a parte agronômica, a parte inclusive de pesquisa, né? A parte de design, ele era um designer, né? Ele é da PUC do Rio,
Tá.
e ele estava convencido que o bambu ia tornar ele, vamos dizer, que seria uma fonte de renda permanente para ele, e ele se desencantou quando ele notou que talvez a cadeia produtiva não estava madura ainda para isso.
Isso quando, mais ou menos, você sabe dizer pra gente?
Então, ele começou no ano 2000, né?
Tá.
E eu não sei bem que ano que foi, eu acho que foi 2011 ou 2012, por aí, ele largou tudo e foi para a Europa, e que eu sei está hoje, até hoje na França, né?
Tá.
E mudou completamente de atividade, deixou o bambu de lado, né? Mas ele teve uma influência enorme, e não tem, eu acho que nenhum dos bambuzeiros mais antigos que não deva muito a ele, por essa iniciativa que ele tomou, né? Porque no site ele tinha páginas e páginas de informação sobre bambu, né?
Tá.
Toda a parte de como plantar, como cuidar do bambu, o que fazer com ele, as aplicações, etc., tudo estava lá no site, né? Era um ponto de referência obrigatório para quem queria lidar com bambu, né?
Eu acho que esse site não deve ter nem, não deve estar nem mais no ar, né?
Não, ele não está no ar mais, não. Mas eu queria muito deixar esse registro porque eu acho que ele influenciou demais o setor numa época em que pouca gente tinha noção de bambu, né?
É, às vezes o visionário ele entra num momento errado no mercado, né, Hans?
Não, eu acho que ele fez exatamente o papel que ele deveria ter feito, que é a divulgação, né?
Não, eu tô falando no momento errado para ele.
Sim, para ele foi,
Né?
exatamente,
É, o momento errado
exatamente,
para ele. Ele começou,
exatamente.
ele criou uma fogueira, vamos dizer assim, ele alimentou essa fogueira, ele teve gás para alimentar essa fogueira durante muito tempo, mas de repente
Sim.
ele não teve gás nem estômago para manter essa fogueira acesa, até ver o resultado do trabalho, né? Eu acho que
Sim,
a gente, quando a gente olha para o mercado, a gente vê vários casos desse tipo. Aí de repente
sim. Sim.
aparece alguém logo depois e consegue de alguma forma arregimentar esse esforço, não para si, né? Mas se
Sim.
aproveitar dessa alavanca, né? Usar esse esforço
Certo.
como uma alavanca, né? Eu acho que isso é uma coisa meio natural, não acontece só no bambu. A gente tem vários outros casos aí no mundo. Não é à toa, por exemplo, que dizem até que a lâmpada não é do Edison, né? Dizem que o filamento de bambu, né, tem toda aquela lei, mas dizem que assim o Thomas Edison, o Tesla tinha uma briga monstruosa entre eles e tinham várias coisas que um criava e um roubava do outro,
Sim,
né? Então é isso, assim, não adianta.
Não, eu sempre me consolo com o exemplo do Proálcool, né? Que hoje é uma. Que levou 40 anos para alguém acreditar nesse programa, né?
Com certeza, com certeza. E assim, né, um dos primeiros combustíveis não fósseis, né,
Sim.
que hoje tem um apelo mais interessante, de sustentabilidade e tal, não sei o quê, e que provavelmente muito em breve morre por causa do elétrico, né? É mais ou menos essa história. E aí você está tocando num ponto muito bacana, que é a questão da percepção de valor, né? Que eu acho que esse eu acho que esse é um dos pontos que a gente que está inserido na cadeia produtiva do bambu, eu acho que às vezes a gente não consegue acertar a mão, né? É como apresentar a proposta de valor das coisas que advêm do bambu para o consumidor tradicional, né? Eu acho que é um. Porque as pessoas compram o que para elas tem valor. Esse que é o ponto, né? Não adianta falar, ah, pô, mas isso aqui é lindo, maravilhoso, vai revolucionar o mundo. Mas a pessoa olhar, achar feio, não gostar, achar que não cabe, que não se aplica, que não vai gerar benefício para ela, o produto pode ser lindo, pode ser maravilhoso, a ideia pode ser linda, maravilhosa, mas ela não vai para frente, né? Então, mas é a segunda vez que eu escuto o nome do. É Rafael Vasconcelos, né? É a segunda vez que eu escuto o nome do Rafael Vasconcelos e eu vou tentar dar uma cavocada por aí para ver se eu consigo um contato com ele. Acho que.
Eu acho que o feito maior dele no final, além da divulgação, foi se juntar com a arquiteta Celina do Rio, né? E os dois foram juntos bater na porta do Ministério do Meio Ambiente, que na época era o ministério responsável pela parte de reflorestamento e tal. Foram criar o primeiro seminário brasileiro do bambu, né?
Legal.
E na época eles tinham o sonho de trazer para o Brasil o Congresso Mundial do Bambu, que normalmente é feito a cada 3 anos, né? E na época era para ser o oitavo Congresso Mundial. E eles fizeram de tudo, foram até o presidente da República para ver se conseguiam trazer esse congresso para o Brasil, mas não conseguiram, né?
Entendi.
Não, na verdade, nós não estávamos ainda maduros para isso naquela época, né?
É,
Isso foi lá por 2009, eu acho, se não me engano, né?
maturidade de mercado é uma coisa que não adianta. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, às vezes não acontece, né? Isso é uma coisa que tem que ficar sabida para as pessoas, né? Às vezes a gente investe em alguma coisa anos e anos e anos e anos e a gente descobre que a gente investiu em algo que era, de novo, valoroso só para a gente. Mas eu acho que essa realidade está mudando, né? Eu acho que, até por uma questão de visão global, né? E acho que você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão do que a facilidade que a internet traz em termos de informação para o bom e para o ruim, né? Isso é importante dizer, né? E é uma coisa que eu gosto, eu uso como mantra para mim, e costumo falar bastante para as pessoas, questione tudo. Né? Porque esse mundo que é tão aberto, ele vai te mostrar o bom e o ruim. Fica a teu critério saber o que você vai escolher. Pode ser que você esteja escolhendo coisa boa, pode ser que você esteja navegando num mar de dejeto, né? Então, é a questão de opção de cada um. Bom, vamos voltar para a Bambusca aqui e vamos entrar numa outra questão que e aí eu falo por opinião, visão, ponto de vista meu, tá? Quando a gente olha para o sul, a gente vê que existem movimentos muito bacanas que começam a subir agora com um pouco mais de força, né? Mostrando alguns resultados. Espírito Santo é um deles, por exemplo, a respeito do associativismo e do cooperativismo, né? Eu acho que o pessoal que está no sul tem uma visão um pouco diferente a respeito disso, tanto é que o maior volume de cooperativas e associações que efetivamente criam riqueza, produzem, geram lucro, estão aí embaixo, né? Eu acho que o Espírito Santo é um dos poucos casos, diferentes nesse sentido. Eles estão com uma visão de cooperativismo bem legal, inclusive nessa semana ou na semana passada, não lembro, publiquei alguns vídeos nesse sentido no num dos grupos de bambu, que eu acho que as pessoas precisavam assistir, porque mostra todas as vantagens desse tipo de sistema, né? Mas vamos lá, eu acho que Para a gente entender isso, a gente tem que falar de duas coisas, né? E querendo ou não, a gente está falando, eu estou falando com alguém que tem quase 20 anos de experiência de associativismo, né?
Sim.
Eu vejo uma análise que é o seguinte: em primeiro lugar, o que faz com que uma associação, uma cooperativa vá para frente ou não, primeiro é a cultura regional das pessoas que estão pertencendo àquele grupo, né? Que são
Sim.
arregimentadas. Segundo é o entendimento de que para você se associar ou se cooperar a uma entidade, você é parte responsável, né? Você é parte responsável dos resultados daquela entidade, né? Terceiro, que querendo ou não, a gente precisa entender como colocar isso num país que a gente tem uma série de dificuldades legais, tributárias, impeditivos, inúmeros, que assim a máquina pública, na minha opinião, está mais interessada em atrapalhar o nosso desenvolvimento do que nos ajudar, né?
Sim.
E assim, eu sou muito claro naquilo que eu penso, tá? Eu acho que na maioria das vezes o governo é um desserviço. E em quarto lugar, né? Em quarto lugar, a gente tem a questão do que está sendo negociado ali. Precisa haver visão de negócio, né? Precisa haver capacitação para que essa entidade funcione. Então, o que eu quero te perguntar é como você vê esse cenário? Por que que você acha o que que uma associação e de que forma essa associação pode beneficiar e não só beneficiar, mas entender um pouco da personalidade de cada indivíduo que quer se arregimentar a ela e ajudar esse indivíduo, e se você acha que isso pode ser um dos caminhos, para alavancar essa cadeia produtiva.
Bom, veja, quando nós iniciamos, nenhum de nós tinha experiência em desenvolver uma cadeia produtiva, óbvio, né? E um outro fato importante é que naquela época, e até hoje, o estado de Santa Catarina ainda não produz bambu suficiente para o seu consumo, tá? Então, significa que o nosso estado ainda importa prima de outros estados, né?
Não tem autossuficiência ainda, né?
Do Paraná, de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de vários lugares, o bambu, e você sabe que o transporte é caro, né?
Sim, modal, modal.
Então havia, vamos dizer, todo motivo para a gente tentar incrementar a produção aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, esse era um dos primeiros objetivos nossos, fazer com que o Estado tivesse a sua autossuficiência em termos de oferta de matéria-prima no mercado, né? Que até hoje ainda não foi atingido esse objetivo, né? Mas, para a gente tocar isso, primeiro precisa sensibilizar também tanto a academia como o governo, né? Para começar a gerar informações que possam interessar para empresariados, né?
Você chegou num ponto importante aí que eu quero voltar nele mais para frente, tá?
Eu acho que nessa parte nós avançamos bastante, nós conseguimos motivar universidades, seis universidades, nós conseguimos envolver nas pesquisas, né? Ao longo desse processo aí, desses anos que nós estamos trabalhando, então muito do nosso trabalho foi sempre associado às universidades, né? Principalmente à Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu acho que nesse ponto nós avançamos já um bocado. Na parte de governo, só agora, finalmente, essa semana, nós estamos conseguindo uma abertura no órgão de pesquisa agropecuária do Estado, é uma empresa que chama IPAGRE, né? Finalmente, a diretoria comprou essa ideia de se interessar pelo bambu. Então, nós vamos conseguir plantar bambu nas estações experimentais espalhadas no estado,
Que legal,
né?
isso é
Nove
notícia,
estações.
Isso é notícia fresquinha, né, que você está contando. Isso não foi
Sim,
publicado ainda,
exatamente.
né?
É
Show de
coisa dessa
bola.
semana agora, né?
Show de bola.
E também nós vamos começar a treinar os técnicos do governo sobre bambu, né? Vamos dar cursos ao longo do ano inteiro, no ano que vem. E, inclusive, eles vão nos auxiliar na parte de publicação de material didático e tudo mais, né?
Show de bola. Parabéns, Hans.
É.
Parabéns, parabéns, parabéns.
E para fechar, nós estamos conseguindo, dentro da universidade, nós já conseguimos dominar a técnica de micropropagação de três espécies de bambu.
Que legal.
E
Quais
essas
espécies,
espécies,
desculpas? Quais espécies?
sim, o Dendrocalamus aster, né, que é um bambu gigante, o Guado arcoensis, que é um bambu nativo, né, de grande porte, e o outro é o Bambusa oldhami, né, que é um bambu especialmente resistente ao frio, né. Então, para nós aqui no Sul é bastante importante esse aspecto, né.
Com certeza.
E nós vamos conseguir que a universidade vai doar essas mudas para o órgão de governo do estado.
Que legal.
Para fazer esses plantios, né?
Deixa só uma pergunta. Desculpa estar te cortando em
Sim.
alguns sentidos, porque eu acho
Sim.
que tem alguns pontos que é legal a gente. Tem essa ideia, mais ou menos, do que pode se falar em termos de valor quando a gente sai do repique tradicional, né, para a produção de muda de bambu e a gente entra nesse universo de micropropagação? Quanto que a gente pode esperar do unitário e tudo mais, ou ainda não?
Como assim? Não
Em
entendi a
termos de
pergunta.
custo unitário.
Ah.
Vamos falar que, por exemplo, hoje a gente sabe que existe um movimento do pessoal da Casa de Bambu lá que eles estão conseguindo chegar num valor mais ou menos de R$ 3,50, R$ 4 a muda. Só que quando a gente fala a respeito de escala enorme, né, a gente sabe que esse é um valor alto, né, em
Sim.
compensação aos 30, 40, 50 centavos de uma muda de eucalipto ou pinus, que é justamente micropropagada, né? Quando você fala para mim que vocês já conseguiram a micropropagação das mudas de bambu no laboratório, já existe uma estimativa de qual que é o custo unitário dessas
Não,
mudas?
não,
Tá,
não.
tá.
Existe como é que eu vou dizer, um chutômetro aí do professor que está envolvido nas pesquisas, né? Ele acha que vai, se possível, fornecer mudas a R$ 2 por muda, né?
Tá.
Mas isso não tem nenhuma comprovação na prática por enquanto, porque não está ocorrendo venda, certo?
Entendi, entendi.
Então, mesmo essa transferência de mudas agora da Universidade Federal para um órgão estadual aqui, não vai envolver custos, né?
É
Quer
uma
dizer,
doação.
é uma doação, e depois que essas estações experimentais já tiverem os seus plantios em condições de eles prepararem as suas mudas, aí sim essas mudas vão para os agricultores, né?
Tá.
Então, isso é um estágio ainda mais para frente. Então, não temos números ainda para falar sobre isso, né?
E a área de plantio que vai ser usada nessa primeira rodada, tem ideia de mais ou menos qual que é a área?
Não são áreas grandes, são
Tá.
áreas demonstrativas, né? Que vão ter essa possibilidade de futuramente multiplicar mudas em cada região, né? E também vão nos dar informações sobre o clima e condição de solo em diversas regiões diferentes do estado com as mesmas espécies, né?
Legal, isso é muito legal, né? Porque a gente vai saber
É.
exatamente o que se propaga melhor em cada região. Isso é
Isso,
vital para plano de negócio e tudo mais.
exatamente. Isso.
Tá. É
É,
muito legal.
esse órgão estatal, ele também tem condições, e isso é um projeto mais para frente, ele tem condições de fazer mapeamento do estado, das regiões propícias para o bambu, né? Baseado em dados que a gente vai fornecer para eles, tá? Mas eles estão acostumados a fazer esse tipo de mapeamento, né?
Entendi.
E ele se dispõe, inclusive, a fazer isso para o Brasil inteiro, para o bambu.
Muito,
Claro
muito,
que
muito legal.
isso tem um custo, quer dizer, alguém vai ter que arcar com esse custo, mas é possível fazer isso, né?
Ah, é legal porque eu acho que assim, isso daí já demonstra uma outra coisa que eu costumo dizer bastante, que eu acho que a gente precisa aproximar a academia do mercado, né? Mas obviamente a gente precisa aproximar a academia do grande irmão, né? Do governo, né? Eu acho que esse é um dos primeiros passos, né? O primeiro passo vocês já deram. Aí, se conseguir transportar, criar mais uma pontezinha dessa associação, né? Dessa coligação para o mercado, pô, aí a gente começa a ter um pilar. Na verdade, que reforça, que vai subsidiar de informação, vai subsidiar de base de conhecimento, vai subsidiar de conhecimento técnico implementável e aplicado, para que o mercado possa olhar e falar: opa, estou falando de uma cultura que efetivamente pode me trazer retorno. E aí eu volto a uma das primeiras coisas que você falou, né? Que eu acho que assim, despertar o interesse do empresariado, não, eu acho que a gente precisa separar uma coisa aqui, né? Existe o empresariado e o mecenas. Né? O empresariado, ele só vai se interessar em algo que a última célula da planilha mostre o quanto ele ganha. E não adianta achar que esse cara vai se interessar por margens de 1, 2, 3%. Isso não existe, né? O mecenas já é diferente. Só que o range, né, a capacidade, a dinâmica, o potencial de investimento de um mecenas é diferente do empresário. A cobrança também. Haja visto, né? A gente tem grandes filósofos, cientistas, Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci foi um cara que, como mecenas, ele teve a família de Médici, né? Então, muito do que ele produziu foi por causa disso, né? Ele tinha alguém que bancava ele, né? Então, eu acho que, às vezes, como a gente tem vou chamar aqui de ideologia do bambu, né? Como existe uma ideologia do bambu, eu acho que em alguns momentos eu vejo muito pessoal reclamar: não, porque o empresariado não percebe, não, mas o empresariado não vai perceber nunca, nunca, né? Assim, o empresariado não está nem aí para a ideologia. O empresariado, na verdade, uma coisa que eu costumo dizer é que assim, quem tem preconceito contra algo ou alguém não é o dinheiro, são as pessoas, né? Porque o dinheiro não tem preconceito contra nada nem com ninguém. Contra uma única coisa só ele tem, contra a ideologia, né? O dinheiro gosta de coisa que faz dinheiro. Então, se a gente conseguir comprovar para esse pessoal que, cara, bambu dá dinheiro, põe dinheiro aqui, você investe dinheiro aqui porque eu vou te trazer dinheiro, aí não tem como o cara não investir, porque ele está vendo o lado dele, o benefício dele, né? Então, eu acho que essa.
E eu acho desde o início, a Bambus que tinha muito claro de que era preciso atacar a base da cadeia produtiva, que é a parte agronômica, né? Quer dizer, baratear as mudas, né? Possibilitar plantios de maior extensão, ou seja, primeiro tem que ter oferta de matéria-prima, porque senão não tem cadeia, né?
Com certeza.
Então, mas claro que sempre vem aquela questão, o que que é primeiro, o ovo ou a galinha, né? O cara diz, pô, mas se não tem mercado, para que que eu vou produzir? Né?
Exatamente, exatamente, exatamente. Perfeito, Hans. Perfeito. Isso é uma visão que eu vejo em poucas pessoas por aqui. É essa falta de entendimento que se não tiver o que vender, não tem por que produzir. Ponto. Ninguém vai investir em produção de muda se o como não dá dinheiro, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E eu acho que esse é um dos motivos que a gente já há um bom tempo, e não por culpa de ninguém, né? Não por erro de ninguém, mas por consequência, pela forma que se trabalhou, que a gente está um pouco correndo atrás do rabo, né? Porque assim, as coisas elas parecem que vão decolar, mas elas não decolam. Tem a questão da maturidade, que a gente já falou, tem a questão, enfim, uma série de fatores. Mas eu acredito muito nisso que você acabou de falar. Eu acho que precisamos baratear, precisamos, sim, isso depende de estudo, pesquisa, sim, fato, ponto, não tem o que discutir, né? E sem uma estrutura base de início da produção, não tem como você querer viabilizar. Mas eu acho que ainda falta a percepção de valor, do produto, né? Ainda acho que falta a percepção de. O que ele traz em termos de rentabilidade, de benefício e tudo mais. Tá.
Tá.
E aí para emendar um pouquinho ainda a questão da associação, como é que você acha que as associações, no final já indo para o final da entrevista com o Paulo, eu fiz uma pergunta capciosa, tá? Que parece ser capciosa, mas de novo, meu objetivo não é esse. Meu objetivo, na verdade, é que a gente possa uma coisa que eu costumo dizer, né? A gente erra todo dia. Eu erro todo dia, né? E uma coisa que eu procuro sempre, dói, né? Mas eu procuro sempre arrancar a casquinha, né, da minha ferida, porque toda vez que eu arranco a casquinha, ela cura mais rápido, né? Eu não sei, eu sou dessa opinião, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Que te deixo completamente à vontade para me dizer, não quero responder, tá? Ou respondo da forma que você achar melhor. Quando a gente fala de associação e governo, você acha que as associações estão fazendo o que deveriam para iniciar esse processo de aproximação entre o agricultor e o microagricultor, o agricultor familiar, o governo, o desenvolvimento das mudas, como deveria? O que que você acha que nós erramos, nesse sentido até aqui? E dentro desses erros, o que que você acha que a gente pode melhorar? Porque quando eu te perguntei lá atrás, eu estou falando também de cultura das pessoas que participam, né? E essa cultura também ela é transportada para os dirigentes da associação, né? Então, de que forma que você vê assim, quais foram alguns dos erros que nós cometemos até agora que pode nos ser uma lição, a gente parar, olhar para ele, levantar a casquinha, aprender com ele e falar assim, esse aqui eu não vou repetir, eu quero fazer um erro
Certo.
novo, né?
Bom,
Enfim.
já vou te citar um que foi motivo de discussão desde o primeiro dia dentro da nossa associação, né?
Tá.
É a questão se a associação deveria ou não cobrar uma mensalidade ou anuidade, né?
Perfeito.
E porque é óbvio que nenhuma associação sobrevive se ela não tiver uma mínimo de receita para se manter viva, né? Porque a gente tem despesa com banco, com contador, com um monte de outras coisas, telefone, etc, etc. E então, no começo, a gente decidiu, não vamos cobrar anuidade porque nós não temos nada para oferecer por enquanto, né? Então, a gente fazia rifas, enfim, inventava, criamos um adesivo, vendemos o adesivo para fazer ao mesmo tempo campanha de divulgação do bambu, né? E a campanha era assim, plante essa ideia, né?
Inclusive esse
Nós...
adesivo voltou, a ideia dele voltou agora há pouco tempo no grupo, né?
Sim, sim, sim,
Legal.
exatamente. E então fizemos rifa de cadeira de balanço de bambu, enfim, tentamos de diversas formas conseguir um mínimo de contribuições, né? Mas, na verdade, a coisa só andou quando o governo federal colocou dois editais de pesquisa do bambu e a gente conseguiu convencer a Universidade Federal aqui a concorrer a esse edital, e os dois editais foram vencidos pela UFSC, né?
Tá.
Porque era assim, para a região sul inteira só ia ter um centro de pesquisa que ia receber verba, né? E vários centros concorreram. E nas duas vezes a Universidade Federal de Santa Catarina conseguiu a verba, né?
Tá.
E com essa verba, uma pequena parte da verba foi para Bambusque, para dar cursos, editamos dois livros, enfim, nós tomamos uma série de medidas que justificassem receber algo em troca, né?
Ou seja, sem
Então,
capital não se vai a lugar nenhum, né?
exatamente. Então, só que nós esgotamos agora essa possibilidade. Esses projetos do edital acabaram e nós precisamos urgentemente revigorar a entidade, né? Então, finalmente nós conseguimos uma nova diretoria que entrou esse ano.
Tá.
Nós conseguimos fazer valer esse ponto de que tem que pagar anuidade, quer dizer, quem quer participar da associação tem que fazer algum sacrifício também, né?
Legal.
Até porque as pessoas não valorizam
Exatamente.
enquanto não tem que dar alguma coisa, sabe?
Exatamente. Perfeito. 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 Acho que posição sensacional da Bambusque. É, eu sou da mesma. Eu acho que assim, parte do aquilo que é conhecimento, que a gente pode. É, alguma coisa a gente pode compartilhar e gratuitamente, sim. Mas eu acho que quando a entidade tem um objetivo. Quem está envolvido nessa entidade e quer se beneficiar por esse envolvimento, tem que investir nessa entidade. Né? Então, assim, legal. Eu acho que.
Esse é um erro que nós cometemos durante 13 anos, né? E agora finalmente nós vamos corrigir isso, né?
E como é que foi o. E como é que foi a. E como é que foi a. Como que as pessoas receberam essa alteração, essa mudança? Os envolvidos, né, os participantes.
Não, é como eu digo, no ano passado. Nós tínhamos, estava terminando a gestão, que, como eu falei, as gestões são de 3 anos, né? E a diretoria, ela pode, se reeleger apenas uma vez, né? Então, nós estávamos terminando um ciclo de uma diretoria e a gente não enxergava ninguém que se dispusesse a ser candidato para uma nova diretoria, né? E aí, a coisa, veja, eu já estou tantos anos envolvido com esse processo, porque eu sou aposentado, eu tenho tempo para isso, né? Mas chega uma hora que a gente se cansa, a gente gostaria de entregar o bastão para outras pessoas também, né?
Com certeza.
E aí eu simplesmente ameacei, eu digo, olha, se ninguém mais se candidatar, nós vamos fechar a Bambusco, né?
Tá.
E aí houve uma reação, um agente jovem que entrou agora,
Legal.
que resolveu topar o desafio, né? E então deu uma revigorada dentro da entidade. E nós estamos tomando um novo rumo agora, né? Então, esse ano de 2018 foi, de certa forma, preparatório para essas pessoas, vamos dizer, familiarizar como funciona uma entidade dessas, né? E agora, a partir de 2019, é para sair a todo vapor, né?
Que legal. Bem legal, bem legal. Dica de quem, aí vem a dica do Hans, para as outras associações. O que que o Hans pode como dirigente da associação da Bambusque, o que que ele, acho que já, essa primeira dica foi muito muito valiosa que você deu, né? Mas qual que seria a dica que o Hans daria para as outras associações?
Veja, eu sempre digo que as atividades em grupo são muito dependentes das pessoas individuais, né? Você tem dentro de um grupo sempre aqueles que querem tomar toda a carga nos ombros, né? E outros que gostam de se aproveitar e
Deixar a
simplesmente
carga
vão
nos ombros dos outros.
E vão no embalo com o resto, mas que não carregam quase nada, né? Então, é muito difícil a gente dar conselho, eu acho. Isso depende de cada associação, depende do espírito das pessoas, né? E eu pessoalmente, não tenho esse talento de animar as pessoas. Felizmente, nós temos dentro do grupo o colega Marcos Marques, que tem essa função de animar o grupo e de fazer ele deslanchar, né? Então, precisa ter habilidades para isso e as pessoas são diferentes, né? Então,
Com certeza.
é difícil a gente dizer, dar uma receita de olha, faz assim que vai dar certo, entende? Isso depende totalmente das pessoas, depende dos objetivos, aonde as pessoas querem chegar. E, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que estava sendo preparada para ser nova presidente da Bambus, que isso há 8 anos atrás, né?
Tá.
E daí, por motivos pessoais, essa pessoa teve que se afastar completamente da área do bambu e hoje está retornando com toda a força, né? Então, são fases, entende? Tem os altos e baixos, né?
Com certeza, mas eu acho que se eu posso tirar uma lição do que você acabou de dizer, é o seguinte: tente entender no seu grupo quem faz ele crescer. E
Isso.
valorize essa pessoa, né? Porque
Exatamente.
aquele que tá para fora, quer se aproveitar, quer ir na onda, cara, você não precisa necessariamente chutar ele para fora do barco, mas você também não vai ficar chamando ele para tomar decisão, né? É,
Sim.
tipo, a palavra dele também não tem que ser tão levada em conta quanto aquele cara que está interessado em levar o peso, porque é pesado, né? Assim, a
Sim.
responsabilidade, ela é pesada. Você é responsável por uma entidade, você representa inúmeras pessoas. A tua voz, na verdade, nunca pode ser, não é, nunca ali nunca é o Hans que está falando, né? Como dirigente da associação, mas sim é a representação da totalidade de vozes daquela entidade, né? Então, acho que isso
Não,
é um
sim,
negócio
tem um
delicado.
outro aspecto que eu acho que precisa ser considerado aí, que o que eu acho muito importante é o seguinte. Nesses 13 anos que nós atuamos, tudo que a gente fazia era voluntário, né? Quer dizer, não era feito a partir de um planejamento.
Tá.
Você entende? O que seria
Perfeito.
o correto, né? O certo seria fazer um plano, bom, para o ano que vem nós vamos fazer tais e tais atividades e seguir à risca esse plano, né? Infelizmente, isso nunca foi feito dessa forma, né?
Tá.
Então, tudo é voluntário. E se não acontecer, ninguém vai cobrar, sabe? Então, não tem
Não tem
as pessoas.
exigência, né?
Exatamente. As pessoas não se sentem obrigadas. A coisa anda porque as pessoas gostam de fazer aquilo, né? Mas se porventura um falhar ou não quiser continuar, os outros não têm como cobrar dele, sabe?
É isso pode ser um problema também, né?
Isso é uma coisa que eu acho que para o futuro precisa ser repensado, né?
Ah,
Eu acho
show de bola.
que então eu acho que temos que deixar um pouco essa parte amadora de lado, né? Temos que inclusive fazer cursos, talvez no Sebrae ou em outro lugar, de como tocar uma ONG, porque ninguém também se especializou nisso aí, né?
Pô, perfeito, Hans, perfeito, perfeito. Tocou num ponto que eu acho importantíssimo: capacitação técnica, né?
Isso,
Seja
isso.
na área que for, gestão, planejamento, cultivo, design para artesão. Perfeito, cara. Eu acho que isso é uma coisa que realmente falta para a gente de uma maneira geral, né? Tipo, começar.
Porque nós somos um bando de idealistas, entende? Mas não existe aquele planejamento, não existe aquela cobrança, né?
Não existe uma gestão estratégica, né, do processo, né? Tá. Acho que isso é uma coisa muito legal. Segunda pessoa que a gente entrevista que fala a mesma coisa. Então, de novo, o problema não está só no artesão, né? Está
Sim.
em vários, em todos os, vamos dizer assim, né? Porque você tá dando uma análise de alguém que teve contato com diversos níveis, né, de
Sim,
execução dentro
sim,
da cadeia produtiva do bambu, e como representante de uma instituição, eu acho que você está trazendo um ponto que é super relevante, né? Que é, pô, nós temos uma entidade, nós temos uma instituição, vamos aprender a planejar a gestão dessa instituição, né? Vamos
isso.
trazer a capacitação técnica, o profissionalismo, porque eu acho que é legal isso daí, que assim, num determinado momento você consegue apontar até os indicadores de resultado, né? Não usando existe uma técnica, por exemplo, é o Balanced Scorecard, né? Que é uma técnica relativamente complexa para você apontar os KPIs, né, que são os indicadores de
Sim.
performance. Não precisa chegar nesse ponto, mas pelo menos assim criar um plano mestre e falar: vamos seguir esse plano mestre. É óbvio, uma coisa que eu costumo dizer: o que acontece fora do plano é a vida. Então a gente tem que saber contornar, adaptar. Isso faz parte da gente, mas eu acho que precisa haver um planejamento prévio, precisa haver uma gestão, porque acho que inclusive fica mais fácil de você conduzir as operações, né? Então Hans, última pergunta para a gente terminar, porque senão também fica longo. O pessoal
Sim.
fala: ah, pô, mais de 1 hora. Volto a
Sim.
dizer, o papo tá bom, eu passaria o dia conversando, perguntando, porque eu
Sim.
gosto de aprender. Iniciativas para você, algumas iniciativas no Brasil que você vê que estão começando a gerar retorno financeiro. Né? Porque, vamos lá, você falou a respeito da necessidade de capital para que a associação se mantenha, a mesma coisa eu levo para o micro, pequeno, médio, grande empreendedor. Porque, né, o cara que está trabalhando com bambu, que não tem por objetivo gerar receita, ele está fazendo um hobby, né? Ele não está montando um negócio. Então, se você puder contar para a gente algum tipo de experiência que você conhece, algum tipo de iniciativa que você conhece no mercado brasileiro que esteja começando a gerar lucros consistentes, vamos dizer assim. Não precisa estar bombando de lucro, porque eu acho que ninguém ainda está nessa fase, né? Mas seja um cultivo de broto, seja plantio, venda de colmo, seja artesanato, enfim, o que você consegue contar para a gente aí do que você tem visto?
Bom, vamos primeiro falar de empresas, né?
Tá?
Todas as empresas que eu conheço que plantam bambu e usam bambu, né? Elas, pelo que eu sei, pode até ter exceções, mas todas elas produzem para elas próprias e não para o mercado, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que nós não vamos ter uma cadeia produtiva enquanto alguém não começar a produzir para o mercado, né? Por exemplo, fábrica de celulose. Ela planta e ela mesma que usa. Ela não vende para ninguém. Tem uma outra fábrica na Bahia, a Penha, por sinal também é uma fábrica de celulose, mas ela usa o bambu para energia, né? Ela tem lá 2.000 hectares de bambu. Mas também é só para o uso dela,
Como
tá?
biomassa, né?
Não é para o mercado.
Tá.
Então, eu ainda não conheço uma empresa hoje no Brasil que esteja produzindo para o mercado, né?
Tá. Nem para o mercado nacional, nem para exportar.
Não, não. E depois tem a parte de artesãos, tá? Quer dizer, eu considero, por exemplo, uma pequena fábrica de móveis de bambu, para mim isso é artesanato, né?
Perfeito, perfeito.
Porque não é
Não é
produção em
escalável.
série. Não é produção em série, né? E então nós temos várias dessas fábricas menores aí de móveis que conseguem sobreviver, né? Os móveis comparados com, bom, os preços de venda dos produtos comparados com outros móveis, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, né, o que seja, uma luminária, não diferem muito dos preços habituais no mercado, que eu entendo, né? Eu não sou dessa área, não é a minha área, mas o que eu tenho observado é que eles estão conseguindo se inserir dentro do mercado, né? Mas não é uma coisa que está bombando, que eu
Sim.
vejo, né? Então, e são, vamos dizer, rendimentos no final do ano modestos, relativamente modestos, né? Então, assim. Talvez isso é o que nos falta hoje no Brasil, é ter exemplos que possam ser mostrados onde alguém esteja produzindo bambu em quantidade razoável e produzindo para o mercado, né? Porque daí esse vai servir de exemplo para outro, porque aí eu disse, pô, mas se esse cara está ganhando dinheiro fazendo isso, eu também posso, né?
Exatamente, perfeito, perfeito.
E nós estamos carentes desses exemplos ainda, né?
Com
Quer
certeza.
dizer, o que eu posso dizer para você é que vai ter uma primeira exportação agora de brotos de conserva, de broto de bambu para a Europa, né?
Opa, legal.
De uma empresa de Goiás, né? De Caldas Novas. que está contratado, pelo que eu fiquei sabendo, em torno de 10 toneladas exportadas agora para o começo do ano de 2019, né?
Legal, já é um movimento que começa a tomar um corpo mais interessante, né?
Exatamente.
Tá,
Mas são ainda poucos esses exemplos, né?
Sim, com certeza, com certeza. É, eu acho que ainda precisa alcançar ainda um nível um pouco maior de maturidade. Por esses dias eu conversei com uma pessoa que ela virou professora. É porque a indústria do bambu, eu falei, desculpa, querido, não existe indústria do bambu no Brasil. É, eu sinceramente, eu acho que não, eu entendo indústria, né? Quando você tem um produto que tem que passa por um processo escalável e contínuo, né? E a gente não tem isso hoje ainda, né? É, seja por falta de tecnologia, seja por falta de insumo, seja o que for. Em compensação, isso não quer dizer que a gente não tenha oportunidade de mercado, porque querendo ou não, a gente tem nichos que a gente pode atuar, né? Então eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. Eu acho que a gente está deixando passar um pouco essa necessidade que esse desejo, na verdade, né? Porque tem uma diferença muito grande entre o que você vende para atender necessidade e o que você vende para atender desejo, né? Por exemplo, necessidade, todos nós poderíamos andar com o Fusca 62 caindo aos pedaços, ele anda, né? Ele funciona, é a necessidade de se transportar. É, mas você ir lá e pagar 300 mil reais num carro, você está incentivando o desejo das pessoas, né? Você está estimulando um outro órgão, que é o bolso. Né? Eu acho que falta a gente conseguir estimular o principal órgão das pessoas, que é o bolso, né? Então, quando a gente conversa com algumas pessoas, eu acho que o mercado de broto deixa passar uma oportunidade, por exemplo, que a gente está vendo aí, uma necessidade, não, de novo, um desejo. As pessoas estão com desejo de consumir produtos saudáveis, elas têm o desejo de consumir produtos orgânicos, elas têm o desejo de entrar numa onda de sustentabilidade, por mais que elas não entendam o que isso significa, hein? É, por mais que isso não seja verdade, não importa. Mas as pessoas estão nessa onda, né? Então, eu acho que em alguns pontos a gente meio que deixa passar essas oportunidades, né? Porque, pô, o mercado de orgânicos está bombando. Na crise que a gente está vendo, que ela se iniciou em 2014 até agora, é um dos poucos mercados que tem crescido dois dígitos por ano, né?
Não, eu acho que não é uma coincidência que a primeira exportação é justamente de brotos, né? Porque brotos é o produto de maior valor agregado dentro da cadeia produtiva, né? Então, ao menos no momento, né? Então, como o Brasil ainda produz pouco, tem que favorecer aqueles produtos que têm valor agregado mais alto, né?
E principalmente o lugar que vai pagar melhor, porque vamos combinar, né? O objetivo é ganhar dinheiro, é lucrar, né? É, então, se eu, para que que eu vou colocar? Um exemplo, eu vou colocar um produto no Brasil a R$ 35 a embalagem, se eu posso colocar US$ 35 lá fora. Não sei se é essa quantidade de dólares, tá? Mas eu estou criando estimativas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a ver. E ó, eu vou te dizer que isso cabe também ao artesanato, hein? Eu acho que a gente, em muito sentido, a gente come bola, porque a gente deixa de pesquisar. E eu estou me incluindo no. Porque às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas, né, você está criticando, você está falando dos outros. Não, não, eu estou me incluindo na história, porque senão eu seria alguém que está julgando, né? Não, eu estou me colocando no processo. Eu acho que às vezes a gente deixa de ter algumas oportunidades porque a gente não pesquisa. Existem uma série de ações que estão sendo feitas pela sociobiodiversidade, principalmente de áreas extrativistas no Amazonas e tal, tudo mais, que estão aproveitando e nadando de braçada, né? Nadando de braçada de exportar produto, sabonete, óleo essencial, chás, um monte de coisa, né? Então, eu acho que de vez em quando a gente prefere reclamar do que ir atrás, né? Difícil sempre é e vai ser, né? E cada vez eu acho que vai ficar pior, né? Porque assim,
É verdade.
as competências estão sendo cada vez mais exigidas, né? O nível de capacitação técnica está sempre sendo mais alto e cada vez surge uma tecnologia nova para tirar um emprego, tirar emprego é força de expressão, tá? A gente sabe que a tecnologia elimina determinadas funções profissionais, mas traz a possibilidade de várias outras novas profissões surgirem. O problema é o tempo de capacitação das pessoas, né? Então, eu acho
É
que a gente
verdade.
tem que, acho que a gente tem que correr um pouco mais atrás também e descruzar o braço e achar que o governo vai mudar alguma coisa, fulano, a associação, e eu acho que tem, né? Não é verdade? Porque
Sim.
às vezes acho que a gente senta o Raul Seixas tem aquela música, né? Senta com a boca aberta no sofá esperando a morte chegar. E eu acho que às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente fica esperando que as coisas aconteçam. Ah, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do governo, é da esquerda, da direita. E no final
Sim.
das contas, nós somos os grandes culpados de não correr atrás do nosso sonho, né?
É verdade.
Então, e eu acho que, como qualquer elemento na Terra, a gente percebe que crescer dói, né? Crescer machuca. Né, exige esforço. Você, uma mudinha, pô, ela sai da semente, ela tem que romper, ela é molinha, tal, frágil, mas ela tem que romper um monte de terra ali para chegar no. E ela ainda está sujeita a alguém pisar em cima, a vaca vir comer a muda. É, eu acho que se vendeu errado a história que todo mundo tem direito ao sucesso. Eu acho que isso é uma grande mentira. Né? Eu acho que é a minha visão. Tem gente que me chama de louco, né? Mas eu sou contra essa ideia de que a gente tem direito ao sucesso. Acho que não. Acho que a gente precisa ir atrás do sucesso. Eu acho que basta ver pessoas como você, a tua história no mercado, pessoas como Bustamante, pessoas como Danilo, Cândia, pessoas como Roberto Magno e vários outros aí,
Sim,
que é
sim.
Celina, vários outros aí que assim brigaram, 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 brigam até hoje, estão nessa parada, continuam insistindo, acreditando no sonho, ora ganham, ora perdem, mas estão aí, né? Então eu acho que vocês são um exemplo para a gente e o principal motivo de eu querer fazer essa entrevista com você e com uma série de outras pessoas que eu quero trazer para cá, para mostrar, né, o que é a história de cada
Sim.
um, ponto de vista e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente trazer a experiência, a vivência, o conhecimento e a opinião de vocês. Hans, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Vamos ver, até agora já deu 1h26, as pessoas vão reclamar, vão falar que a entrevista foi longa, mas tudo bem. De novo é o que eu disse, né? Para crescer, crescer machuca, né? Crescer dói. Então, eu
Não,
acho que.
eu agradeço também pela oportunidade. Sempre é um prazer a gente passar para os outros um pouquinho do que a gente apanhou já, né?
Sim.
E foi muito bom conversar com você sobre isso.
Não, show de bola, eu que te agradeço. Eu espero que a gente possa. A gente levantou alguns assuntos aí, que eu acho que talvez a gente tenha uma oportunidade breve, né, de falar um pouco mais a respeito deles com algumas outras pessoas juntas. Vamos ver o que que acontece. De novo, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer contigo. Espero que a gente possa repetir essa condição.
Ok, um abraço.
Obrigado, Hans. Grande abraço.
Valeu.
Bom término de semana.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.